Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de enriquecimento do nosso vocabulário. Bom, nessa aula nós vamos aprender 30 expressões que são muito úteis no nosso dia a dia, tá bom? São expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São aquelas frases que fazem sentido aplicadas na língua, tá bom? Como assim? A gente tem algumas em português, e se a gente for traduzir as nossas expressões idiomáticas de português para inglês, palavra por palavra, muitas vezes ela vai sair errada, porque o certo é você traduzir toda a ideia, todo o contexto, tá? Então, não se prenda em tradução de palavra por palavra, porque muitas das vezes vai te levar para o caminho errado. E não é isso que a gente
Então, por
quer
exemplo,
aqui na
nós
Talk
temos
to You,
aí
não é
algumas
mesmo?
expressões do nosso português, como água que passarinho não bebe. A gente não tem como traduzir isso palavra por palavra para o inglês, porque ficaria uma coisa muito sem sentido, né? Por exemplo, amigo da onça, né? São coisas que fazem muito sentido na nossa língua materna, no português. E no inglês, nós vamos conhecer agora 30 expressões que são exatamente essas que a gente fala no português, no nosso dia a dia, mas que fazem sentido na cultura local, tá? Nos costumes de onde ela foi originada, no, na galera, no povo que usa, e que faz sentido no inglês e Bom, vamos
somente no
seguir aí
inglês,
a
tá
nossa
bom?
listinha
Que você está acompanhando aí no corpo da aula enquanto eu estou fazendo a leitura, né? Assim você consegue associar a sua audição com a sua leitura, né? E posteriormente, no final da aula, no desafio, você vai associar a sua escrita, né? Copiando todas para o seu caderninho. Pois é, o professorzinho aqui é chato, manda copiar à mão mesmo. Mas é porque só dessa forma você vai realmente absorver o que que a gente está estudando, tá? Se você digitar no seu celular, vai ser mais uma digitação entre as milhares que você faz no seu dia a dia e você não vai absorver. Então, não deixa de copiar à mão, caneta, caderno, tudo certinho, tá bom? Vamos lá. A gente vai ler a expressão em inglês. Depois a gente vai entender o conceito dela no português, o que que ela quer dizer, e nós vamos ver uma frase de exemplo, tá? Com a aplicação dessa expressão, beleza? Vamos começar aí na primeira. To see eye to eye. To see eye to eye, tá? To see eye to eye significa você concordar com alguma coisa, com alguém, tá? A tradução literal dela, mais uma vez explicando que dá errado, no português seria olhar olho no olho, tá? É assim, né? A gente geralmente utiliza olho no olho, mas é to see eye to eye, olhar olho no olho, é você concordar com alguma coisa. Vamos ver a frase de exemplo. My brother and I never see eye to eye. My brother and I never see eye to eye. Meu irmão e eu nunca concordamos em nada. A gente nunca está de acordo com nada, né? Então, my brother and I never see eye to eye. Ok? Número 2. Expressão número 2. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon significa raramente, uma coisa que não acontece com frequência, né? Então, a tradução literal seria uma vez a cada lua azul, né? Uma vez na lua azul, tá? Então, once in a blue moon é raramente, é uma coisa que não acontece muito. Vamos ver a frase de exemplo para a gente entender a aplicação? Exemplo: She visits her once in a blue moon. She visits her once in a blue moon. Ela raramente a visita, né? Ela raramente faz uma visita. Então, she visits her once in a blue moon. Ok? Beleza? Tá fácil, né? Número 3, a expressão nós temos to be a piece of cake. To be a piece of cake. Isso significa quando uma coisa é fácil, é ser fácil, tá bom? Então a tradução literal seria ser um pedaço de torta, tá vendo? Como não faz sentido quando a gente traduz, a gente tem que pensar em inglês, você tem que se tornar um ser pensante da língua inglesa. Então, to be a piece of cake é alguma coisa ser muito fácil, tá? Vamos ver aqui o exemplo da frase de aplicação para a gente entender. The exam was a piece of cake. The exam was a piece of cake. A prova foi fácil, o exame foi muito fácil, né? The exam was a piece of cake. Ok? Número 4, nós temos a expressão to let the cat out of the bag.
to let the cat out of the bag, tá? O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer alguma coisa escapulir, você deixar alguma informação escapulir, tá bom? Então, a tradução literal seria deixar o gato de fora da bolsa. Mas não é isso. É quando você deixa uma coisa escapulir, geralmente uma informação, tá? Vamos ver aqui a frase de exemplo para a gente entender a aplicação.
Although she asked him to keep the secret, he left the cat out of the bag while talking to her sister.
Então, né? Repetindo.
Although she asked him to keep the secret, he left the cat out of the bag while talking to his sister.
Tá? Então, apesar dela ter pedido para ele guardar segredo, ele deixou escapar enquanto falava com a irmã. Ele soltou enquanto falava com a irmã, tá? Então agora eu vou ler um pouco rápido a frase em inglês.
Although she asked him to keep the secret, he left the cat out of the bag while talking to his sister,
tá? Então, apesar de ela ter pedido segredo, ele deixou escapar enquanto falava com a irmã, ok? Repete comigo aí a frase, vou falar mais uma vez.
Although she asked him to keep the secret, he left the cat out of the bag while talking to his sister.
Ok? Vamos então para a expressão número 5. Break a leg. Break a leg significa quando você está desejando sorte para uma pessoa. Break a leg, tá? Boa sorte. Break a leg, na tradução literal, seria quebrar uma perna. Mas, mais uma vez, não é assim. A gente tem que pensar na língua inglesa. Então, break a leg, para eles, tem o sentido de desejar boa sorte, tá? Vamos ver aqui a frase de exemplo.
Break a leg, Douglas. I am sure the game will be awesome. Break a leg, Douglas. I am sure the game will be awesome.
Boa sorte, Douglas. Eu tenho certeza que o jogo vai ser ótimo, vai ser incrível, tá? Então, repetindo.
Break a leg, Douglas. I am sure the game will be awesome, ok?
Expressão número 6. To be raining dogs and cats. To be raining dogs and cats, né? Então, to be raining dogs and cats é o nosso famoso tá chovendo canivete, né? A tradução literal seria tá chovendo cães e gatos, mas não é nesse sentido, tá? Vamos entender aqui a aplicação dessa expressão com a frase de exemplo.
We didn't go to the park because it was raining dogs and cats. We didn't go to the park because it was raining dogs and cats,
né? Então, não fomos à praia porque estava chovendo canivetes. Estar chovendo canivetes, né? É uma coisa muito rara de acontecer, né? É uma coisa improvável, né? Então, to be raining dogs and cats é esse sentido. Uma coisa muito difícil de acontecer, que não acontece com frequência, tá? Vamos, então, para a nossa expressão número 7. Número 7, cross my heart. Cross my heart. Cross my heart é o nosso famoso juro por Deus, tá? Cross my heart. A tradução literal seria cruzar, né? Dar um nó no meu coração. Mas não é isso. Como eu disse, a gente tem que pensar em inglês. O cross my heart é você jurar, você fazer um juramento. Geralmente juro por Deus, tá? Vamos ver a frase de exemplo para a gente entender a aplicação.
I didn't know anything. I crossed my heart. I didn't know anything. I cross my heart,
né? Eu não sabia de nada, juro por Deus, tá?
I didn't know anything. I cross my heart,
ok? Número 8, nós temos a expressão never mind. Never mind é deixa pra lá, esquece, deixa pra lá. Essa expressão no inglês é, never mind that, esquece isso, tá bom? Vamos ver a frase de exemplo.
Never mind, I'll buy a new one.
Never mind, I'll buy a new one. Deixa pra lá, eu vou comprar um novo, tá? Never mind, I'll buy a new one, ok? Número 9, nós temos a expressão better late than never. Better late than never. Esse é o nosso famoso antes tarde do que nunca, tá? Better late than ever, tá? Vamos ver a frase de exemplo.
I'm here, better late than never,
ok? I'm here. Better late than never. Eu estou aqui, antes tarde do que nunca, né? Então, I'm here, better late than never, ok? Expressão número 10. Número 10, nós temos a expressão to make a long story short. to make a long story short, tá? É você resumir alguma coisa, você abreviar alguma coisa, tá? Então, to make a long story short é resumir algo. Vamos ver a frase de exemplo. To make a long story short, he accepted. To make a long story short, he accepted. Então, para resumir, ele aceitou. To make a long story short, he accepted it. Ok? Próxima expressão, nós temos once and for all. Once and for all é o nosso famoso de uma vez por todas. Once and for all, tá? A frase de exemplo que nós temos aí é I told him to stop doing that once and for all. I told him to stop doing that once and for all. Eu disse a ele para parar de fazer aquilo de uma vez por todas. I told him to stop doing that once and for all. Ok? Expressão número 12, nós temos it's up to you. It's up to you. É o nosso famoso você que sabe, tá? Então, vamos ver aí a frase de exemplo. I think you should, but it's up to you. Eu acho que você deveria, mas é você que sabe. I think you should, but it's up to you. Ok? Expressão número 13. Take your time. Take your time é quando você está dizendo para uma pessoa não ter pressa, né? Para ela levar o tempo dela, ela não ir com pressa, tá? Vamos ver a frase de exemplo? You don't need to hurry. Take your time. You don't need to hurry. Take your time. Não precisa correr. Sem pressa, vai com calma, tá bom? Expressão número 14. So far, so good. So far, so good. Até agora, tudo bem, né? Tem esse sentido. Vamos ver aí a frase de exemplo. Regarding the plan, so far, so good. Regarding the plan, so far, so good. Então, em relação ao plano, até agora, tudo bem, né? Regarding the plan, so far, so good. Ok? Vamos ver a expressão número 15. It's none of your business. It's none of your business. Tá? É o nosso famoso não é da sua conta. It's none of your business. Ok? Vamos ver a frase de exemplo para a gente entender a aplicação. She will keep the cat and it's none of your business. She will keep the cat and it's none of your business. Ela vai ficar com o gato e isso não é da sua conta. She will keep the cat and it's none of your business, ok? Expressão número 16. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, pausa a aula, tá bom? Não tem problema nenhum. Aí você volta também, faz como você quiser, tá? É o seu material de estudo, é só você aproveitar, beleza? Vamos lá para a expressão número 16. Expressão número 16, how come? How come? O how come é o nosso como assim, né? Como assim alguma coisa aconteceu? Vamos ver a frase de exemplo. How come his father died? How come his father died? Né? Como assim o pai dele morreu? Né? How come his father died? Número 17, nós temos it never hurts to ask. It never hurts to ask. Ok? It never hurts to ask. Então, perguntar não ofende, né? Não machuca você fazer uma pergunta, tá? Vamos ver aí o exemplo. I will talk to him. It never hurts to ask. I will talk to him. It never hurts to ask. Eu vou conversar com ele. Perguntar não ofende, né? Perguntar não arranca pedaço, tá bom? Expressão número 18. Jack of all trades. Jack of all trades. Jack of all trades é quando você quer dizer que alguém é pau para toda obra, tá? É o nosso famoso pau para toda obra. Jack of all trades, tá? Vamos ver a frase de exemplo. Call her if you need any help. She's a jack of all trades. Call her if you need any help. She's a jack of all trades. Liga para ela se você precisar de ajuda. Ela é pau para toda obra, tá bom? Call her if you need any help. She's a jack of all trades, ok? Número 19. My lips are sealed. My lips are sealed, tá? Então, my lips are sealed é minha boca é um túmulo, né? Meus lábios estão selados, eu não falo nada, né? Vamos ver a frase de exemplo aí. Relax, my lips are sealed. Relax, my lips are sealed. Relaxa, minha boca é um túmulo, tá bom? Vamos ver a frase, a expressão número 20. To be on the same page. To be on the same page. É você estar de acordo com alguma coisa, né? To be on the same page teria a tradução literal estar na mesma página. Vamos ver o exemplo para a gente entender. The teachers are not on the same page. The teachers are not on the same page. Os professores não estão de acordo, não estão seguindo o mesmo raciocínio, né? The teachers are not on the same page. Ok? Número 21, expressão over my dead body. Over my dead body, né? Que significa só por cima do meu cadáver. Então, vamos ver a frase de exemplo. My money will only over my dead body. My money will only over my dead body, tá? É meu dinheiro só por cima do meu cadáver, tá bom? Número 22 é that will teach you. That will teach you, né? É quando você fala bem feito para alguém. That will teach you tem a tradução literal, isso vai te ensinar, né? Então é bem feito. Vamos ver aqui a frase de exemplo para a gente entender. We warned you. That will teach you. We warned you. That will teach you. Nós avisamos. Bem feito, tá? Então, frase, expressão número 23. There is no accounting for taste. There is no accounting for taste, né? Que significa gosto não se discute. Na tradução literal, there is no accounting for taste. Significaria não existe contabilidade para gosto, tá? Não existe análise, perícia para gosto. Então, gosto não se decide. Vamos ver a frase de exemplo. She loves to run. Well, there is no accounting for taste. She loves to run. Well, there is no accounting for taste. Ela adora correr. Bom, gosto não se discute, né? 24, nós temos... To catch somebody red-handed. To catch somebody red-handed, tá? Então, isso significa você pegar alguém em flagra, no flagrante, tá? Red-handed significa em flagra, ok? Vamos ver a frase de exemplo para a gente entender a aplicação. The police caught the man red-handed. The police caught the man red-handed, ok? A polícia pegou o homem em flagrante, em flagra. The police caught the man red-handed, ok? Então, expressão número 25, nós temos to dance to the music. To dance to the music. To dance to the music é dançar conforme a música, tá? To dance to the music. Vamos ver a frase de exemplo. This time, you'd better dance to the music. This time, you'd better dance to the music. Dessa vez, é melhor você dançar conforme a música, tá? This time, you'd better dance to the music, ok? Expressão número 26, nós temos to get blood out of stone. To get blood out of stone, tá? To get blood out of stone. Então, to get blood out of stone é você tirar leite da pedra, você tirar sangue da pedra, tá? Vamos ver a frase de exemplo para a gente entender a aplicação dessa expressão. To work on the weekend is like getting blood out of stone. To work on the weekend is like getting blood out of stone, né? Então, trabalhar no final de semana é como você tirar leite de pedra, como você tirar sangue de pedra, né? É uma coisa que é chata, que é muito indelicada, que é difícil, né? Que não é muito bom de acontecer, tá? Então, to get blood out of stone é você tirar leite da pedra. Expressão número 27. Whether you like or not. Whether you like or not, tá? Então, a expressão... Whether you like or not é quer você goste ou não, né? Quer você goste, quer não, tá? Vamos ver a frase de exemplo para a gente entender a aplicação. I will move out, whether you like it or not. I will move out, whether you like it or not. Né? Eu vou me mudar, quer você goste ou não. I will move out, whether you like it or not, ok? Expressão número 28, nós temos a famosa no pain, no gain, né? No pain, no gain, significa que sem sacrifícios a gente não conquista o que a gente quer. Sem você sofrer uma dor, você não ganha o que você precisa, né? No pain, no gain, é a tradução literal é essa. Sem dor, sem ganhos, tá? É que se você não se esforçar, você não vai chegar no seu objetivo. É basicamente isso. Vamos ver a frase de exemplo para a gente entender. He's been going in the gym. No pain, no gain. He's been going to the gym. No pain, no gain. Ele tem ido à academia. Sem sacrifício, não há vitória, né? He's been going in the gym. No pain, no gain. Ok? Expressão número 29, nós temos to be the last straw. To be the last straw. To be the last straw significa a gota d'água. Alguma coisa que já basta, né? É a gota d'água ali. Vamos ver a frase de exemplo. She has always been aggressive, but offending her was the last straw. She has always been aggressive, but offending her was the last straw. Ela sempre foi agressiva, mas ofender ela foi a gota d'água, né? She has always been aggressive, but offending her was the last straw, ok? E a nossa última expressão para a gente finalizar nossa aula, a expressão número 30 é to bite the bullet, to bite the bullet, ok? To bite the bullet é você ultrapassar alguma coisa na marra. Como assim? Vamos entender na frase de exemplo. Regarding the death of his sister, he had to bite the bullet, né? Regarding the death of his sister, he had to bite the bullet. Então, apesar da morte da sua irmã, ele teve que ultrapassar na marra, ele teve que seguir em frente, tá? Então, to bite the bullet é esse sentido de você continuar a vida, ok? Então, repetindo aí a frase da última expressão, regarding the death of his sister, he had to bite the bullet. Ok, pessoal? Bom, é isso, nossa aula super enriquecedora. Aprendemos 30 expressões, que são expressões idiomáticas, a gente vai começar já entrando nesse assunto, para daqui a pouco se aprofundar, mais para frente você vai ver muito mais conteúdo sobre expressões idiomáticas. E vimos para cada uma dessas expressões idiomáticas algumas frases de aplicação, né? Agora eu quero que você copie no seu caderno todas as expressões idiomáticas e embaixo a frase de aplicação. Assim você pratica a sua escrita e a sua leitura. E enquanto você faz esse exercício, você também vai lendo em voz alta, tá? Para você não deixar de praticar a sua pronúncia. É muito importante que você faça essas três atividades em um único exercício. Você vai estar otimizando três partes importantes de você aprender um novo idioma, que é a leitura, a escrita e a pronúncia, em um único exercício. Tá bom, pessoal? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, só entrar em contato. Um grande abraço, nos vemos nas próximas aulas.